E o que vai começar agora?
Você nem sabe o que é.
Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir.
Uou.
Eita.
Opa, beleza?
Beleza?
Irene.
Ok, meu nome é Márcio e estamos começando o programa 18 do Pode Rir.
Opa, meu nome é Afonso e eu tô fanho. 18 e Pode Rir.
Sou o Cota João, tô começando mais um programa aqui, tô feliz pra caralho. É Elder.
Meu nome é Elder, estamos começando o programa 18 do Pode Rir. E só uma coisa, você deu o microfone pro Afonso e o Afonso colocou o nariz no teu microfone.
É, eu vi. Viadão.
Cheio de
babo. Tô falando assim mesmo, cara.
E hoje estamos com pessoas.
Uma participação especial. E dessa vez prometemos que o cara vai falar, né? Enquanto
o show não começa. Fala.
Aqui do nosso lado, Fernando Cadlu.
Liga o microfone aí, cabeça de cavalo.
Fala perto do microfone.
Não adianta fazer cara de boca que não é teatro aqui não, velho.
Fala perto do microfone.
Não, pode
fazer cara de boca. Fala logo, caralho, que tem tempo aqui.
Fala perto do microfone.
Fala perto, enfia esse microfone na sua boca.
Isso,
isso, enfia mais.
Nossa, nunca mais vou ficar com coriza depois desse microfone.
Fala aquele comecinho só do Carlos. Aí, boa, boa.
Legal, boa, boa. Muito bem.
Eu não vou nada agora. Gol!
Muito bem, o programa 18, então, criamos nossa maioridade. Estamos de maior já. Sério?
É.
Muito bem. Isso aí. Hoje é dia 18. E o nosso convidado especial.
Olha, igual 14, né?
Então.
Dia 14, 14, 18, 18.
É verdade, bem lembrado. Hoje é dia 18, no programa 18. E o nosso convidado especial hoje veio munido de algumas informações sobre o número 18. Pera aí, deixa eu arrumar o computador pra ele aqui.
Liga o microfone aí.
Vai.
Fala aí perto.
Fala, microfone, tá ligado? Olá. Fatos históricos que aconteceram dia 18, né? Diferentes anos da nossa existência, dos nossos séculos. Dia 18 de março de 1883. O Brasil estabelece ligações telegráficas com a Argentina. E sabe qual que era a primeira coisa que os argentinos falaram com os brasileiros?
Gripe suína.
O brasileiro falou assim: alô, hermano, Brasil 3, Argentina 1.
Oh, boa, boa, hein?
Boa, boa, boa.
Boa mesmo, hein, cara? Continua.
Não, pior que ele fez assim ainda, ó. Todo mundo tá. Vai,
nascimentos do dia 18.
Fala perto do microfone.
De 1945. Nada mais, nada menos que Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo.
O que o pai da Marta Suplicy falou?
Muito bem. Nesse dia, enquanto a mãe tava nas dores do parto, o pai disse assim.
Relaxa e goza. Nossa, essa é fácil, cara. Você parou pra escrever isso?
Meia hora.
O João tem uma melhor sobre isso. O que o Eduardo Suplicy falou? Eduardo Suplicy. O pai da Marta Suplicy falou quando ele tava trazendo com a mãe dele. O João tá aqui.
Olha lá.
Temos também alguns falecimentos nessas datas, assim, dia 18. Falecimentos importantes. 1990, morre quem? Zacarias. Didi! Ele é o comediante dos Trapalhões. Isso tem um fato surpreendente, que é o vídeo Trapalhões 2008. Quem não viu...
Ah, eu vi.
Sensacional.
Eu vou colocar no fórum. Foda.
É muito
foda.
Caralho.
Eu não vou... pra manter a curiosidade.
Ih, desenrola,
acessa lá o...
Não, é só vendo mesmo pra acreditar.
É só vendo pra acreditar, mas é foda.
Eu fiquei com medo do Zacarias.
É isso aí, Pitete. Ou da Potrona.
É isso
aí. Outro fato.
Fala perto do microfone.
Em 1955 morre Albert Einstein. O pai
sabe
da teoria.
Sabe quais foram as últimas palavras de Einstein? Ninguém sabe porque a enfermeira não entendia alemão.
Tá.
Não, mas é fato histórico isso, na verdade.
Ele falou
e ninguém entendeu nada.
Eu acho que ele. Eu tenho uma teoria que eu acho que ele, né? Com 76 anos, ele estava relativamente velho.
Não, ele falou. Ele falou 3,14 é o pi.
Próximo convidado, por favor.
Esse é um fato que aconteceu em...
Próximo convidado.
Em
1991, dia 18 de março, o rei Hassan II do Marrocos aceita a realização de um plebiscito pela autodeterminação do Saara Ocidental. Quem tocou? Quem tocou? Quem tocou?
Não toca mais. Ele falou aqui, ó.
Teve uma banda que
tocou. Teve uma banda que falou. Quem ele restituiu? Saara não é o deserto?
É.
Quem sabe o que o outro cara falou, que desistiu, falou? É muita areia pro meu caminhãozinho.
Não, mas é que a banda que tocou nesse dia, você não sabe.
Não.
O Aces.
Decafones.
Não, Decafones é outra pauta.
Aí, beleza, dura. Muito boas.
Tem mais uma.
Meu Deus.
Nascimentos importantes, quer dizer, um nascimento importante de dezembro, 18 de dezembro de Jesus. 1947, em Cincinnati, nos Estados Unidos. Steven Spielberg.
Ah, muito bem, o cara quase que é o Steven Seagal.
Chega.
Graças a Deus.
Amém.
Só um pouquinho.
Pô, os caras não perdoam nada,
né? Microfone,
vamos lá rapidinho. Gente, hoje eu pensei, nem falei pro meu pessoal que eu pensei em mudar um assunto em última hora, porque hoje é o Dia Nacional da Televisão. Eu ia fazer até um programa especial sobre televisão, mas daí não rolou.
Ufa.
Hoje também faz aniversário da morte de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix morreu. Neguinho da guitarra, velho.
Neguinho da guitarra. E hoje, neguinho da beija-flor.
Em homenagem ao Éder, hoje faria aniversário Didi Ramone.
Conhece, cara bom.
E o Ramones.
Mas morreu já o Zacarias, agora o Didi.
Agora o Didi. Porra. E o Mussum também.
Mussum morreu também.
E o
Dedé fez só uma cirurgia do estômago.
E hoje foi aniversário do Frank Aguiar também. Hoje foi não, hoje é...
Eu tinha...
Todas as coisas que eu falei estavam desligadas também.
Nossa, tá
foda. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Começando o programa então... Pra quem se lembra, assistiu o finalzinho do programa passado, o tema do programa de hoje é a infância sem computador. Ou seja, o que cada um de nós fazíamos na infância e que na época não tinha computador. Hoje em dia, só pra dar um exemplo, a gente tem um grupo de stand-up no qual o menino
que usa computador.
Não, o menino de 15 anos que fez toda a nosso flyer no Photoshop. Ou Photoshop. Seja, já é. Eu com 15 anos não sabia nada, né?
Meu nome é Marco. Quem não conhece, meu nome é Marco também.
É o menino que fez o momento gozado do programa passado. Vamos lá então, Afonso, o que você lembra de infância? Primeira coisa que vem na cobra, fala assim, você, tua infância.
Troca. Maldade.
Não, eu já não disse nada, né?
Eu pensei, graças a Deus você não ouviu.
Essa parte
futebol,
é dita, né?
Futebol, pô.
Essa parte é dita.
Futebol.
Futebol de rua, né?
Futebol de rua.
Futebol de rua, 3x3
fora,
duplinha de pênalti.
Colocar tijolo, na 3 passos, fazer o gol de 3 passos, tijolinho.
3 passos ou 3 pés?
Rebatida. 3 pés.
3 pés.
3 pés. Rebatida.
Então, e o campo era eterno. Tipo, você fazia um gol aqui e o outro lá no fim da rua, né? E daí o cara, não. Puta merda, o cara tá me pondo o nariz quando tá...
Foda dividir o microfone com o Afonso, que ele limpa...
Não, ele limpa o cu, né?
Ele limpa tudo. Ele limpa o corpo.
Ele pensa que ele vê que o ponto é azul, ele pensa que é cotonete, né?
Isso, boa essa. Minha mãe fala bem assim.
Não, essa não deu. A ponta é branca, não é azul, né? Burrão.
O pano do... Agora que eu entendi, é o remédio que tá fazendo efeito. O pano lá de casa, o pano do limpar o prato, fica tudo sujo. Minha mãe fala, acho que vocês limpam até o cu isso daí. Ela acertou.
Nossa. E o tema, qual que é o tema mesmo? Vamos continuar no tema aqui?
Infância
sem computador. É, que eu lembro, você não vai perguntar? Pergunta pra mim.
Não, sim. João, por favor. É que eu pensei que o Afonso ia passar as bolas pra você. Tá.
Então, eu lembro da máquina de escrever, porque não tinha computador. Eu acabo lembrando.
Próximo.
Elder.
Você riu ou rotou, cara?
Ah, lembro de bolinha de gude também.
Bolinha de gude. Como que era o jogo de bolinha de gude?
Bolinha de gude. Falava que eu jogava... Como que é? Cu de galinha.
Cu de galinha.
A gente jogava. Tinha o público, tinha vários, né? Tinha... Montinho, tinha, o que mais que tinha? Bolinha de gude, tinha triângulo.
Tinha cabecinha, lembra cabecinha? Cabeça.
Como que era a cabeça?
É um pouquinho menor que a tua.
Não tem, né?
Não, cabecinha era assim, ó. Era bolinha, fazia uma bola e um, tipo um espermatozoide fazia. Aí colocava aquela, e fazia uma linha de bolinha. Se tirasse a cabecinha, você levava todas. Ah, eu sempre
mas
perdi.
Tinha aquele casadinho também, assim. Eu jogava muito casadinho aquele. Assim.
O de vocês davam um palmo?
Mas casadinho não durava muito, não, dava de volta.
O teu tinha que dar palmo? Tipo
tinha
assim,
palmes?
Você dava um palmes, aí jogava?
É, não, claro, tem que ter a distância certa, né? Mas você jogava. Era três passos antes. Era três passos e você. Ali, assim.
Ó, tinha jeito. Lembra do jeito?
Como que era o jeito?
Jeito era um dois passos, né, velho?
Tipo, você jogava bolinha.
Tipo, a bola era dois passos de você. Você pedia jeito, dava dois passos e tava em cima da bola.
Não, um pouquinho mais fácil. É assim. Era. Você jogava, eu jogava onde tinha pedra, manilha. Aí você jogava a bolinha. Parava atrás da manilha. Aí não tinha como você acertar com a manilha na frente, meu cara. Quem que é o Chuck Norris jogando bolinha? Aí você. Jeito, aí dava uma, tá ligado? Tinha escapes, lembra escapes?
Escapes sempre dava aquela merda que escapes lá.
Puta, você era ruim, né, Helder?
Não, sempre fui. Eu comprava aquele saquinho. Eu comprava aquele saquinho de búlico assim, e aí faceiro, ia jogar com os pés, voltava com uma só, essa aqui é minha. Né? Voltava só com uma.
Cara, e tinha nome, tinha aquela bolinha normal.
Carambola.
Então, isso que eu ia falar, tinha bolinha do Paraguai, não tinha?
Oi de gato.
Oi de gato. E tinha aquelas dentro do Jamel. Que você pegava e tirava dentro do jamelo.
Maria assim. Gasolina?
Não sei, não lembro.
Nossa, a empolgação.
Eu sei que era bem pequenininha, assim.
Tinha uma, assim, que eu nunca mais vou esquecer. Chamava-se Pioquinha. Que ela era coloridinha dentro, assim, tipo... Um
então, era a bolinha do Paraguai. Que aqui, lá, falava... Bolinha do Paraguai.
Eu conhecia como piroquinhas, né? Pioca. Piroquinha, eu conhecia como espelhada.
É, a piroquinha.
Então, cada um
na experiência mesmo.
E tinha uma bulicona, não tinha como o nome daquela de lá.
O ruim dessa piroquinha... O ruim dessa piroquinha... Era ruim, porque quando você perdia, o cara só queria ficar com a bolinha que nem o Helder, o cara fala, pega essa piroquinha e enfia no cu.
Perdeu a piroquinha, Helder?
Não.
Helder, como é que foi sua infância, cara?
Foi boa.
Obrigado, obrigado por ter lembrado. Né?
Foi bem, bem legal, assim, sabe? Foi bem.
Vai, que
bem,
você fazia
bem...
lá, cara?
Ainda bem que tá sem microfone,
vai.
Que ele fala algumas coisas assim, sem nexo. Cara, eu tava lembrando, cara, dos comandos em ação.
Comandos em ação.
Comandos em ação, cara.
Eu tinha um, cara.
Eu tinha um, me roubaram. Que entrou ladrão lá em casa e roubou, filho da puta.
É.
E assim,
era caro, né?
Cala a boca, cala a boca. E assim, cala a boca. E o que que tinha? E o que que tinha? Eu tinha um amigo, que o Lazarento era rico pra caralho. E eu ia na casa dele, o cara tinha todos os comandos em ação. Tinha até aquele forte que tinha, sabe? Aquele canhão.
Oi?
Afonso, forte era o Afonso.
Que tinha aquele grandão, sabe? Aquele forte, assim, ficava os carinha lá. Sim, tinha os helicópteros, assim, cara, eu passava horas você, brincando.
O teu tinha turbina no pé? Não, que o meu era imitação, então...
Já tinha casa china aqui no Boqueirão?
Sempre desconfiei que tinha alguma coisa a mais. Daquele bonequinho meu. O teu era borracha ou era plástico?
É, o remédio tá fazendo efeito mesmo.
Tá fazendo efeito. Efeito contrário.
Plástico, né?
Não, que tinha aquele de borracha.
Porra, você podia importar. Sempre quebrava o polegar, cara. Você ia polegar.
É, aquele era duro assim, né?
Roubou o bonequinho do Lula, que já venceu em mendigo.
Cadu!
Meu Deus.
Olha,
o que vem na tua cabeça? Infância?
Minha infância me lembra a cidade de Palmital, onde que eu nasci. E que onde não tinha praticamente luz, né? Na minha infância
que
não
dó.
Tinha televisão.
Meu Deus do céu.
Não sou coitado, não. É que não tinha muita,
do mato,
muita opção.
Matão,
a gente se divertia, subia em árvore. A gente brincava de futebolzinho.
Corria com
de
uma
meia.
Corria com uma pena na cueca.
Não, isso a gente corria com as galinhas.
Fazia troca-troca, comia cabra.
Nossa.
Chegava a assar o pito.
Futebolzinho que a gente fazia, eu era o
goleiro, sempre goleiro.
O caçula de casa tinha que ir no gol, né? Meus irmãos mais velhos mandavam pro gol.
Ah.
Tinha pega-pega, rouba-monte.
Porra, pega-pega também era legal.
Pega-pega era legal.
Que aqui a gente chama de mãe pega, não sei se...
Não, tinha mãe cola só.
Varia de lugar.
Varia, então, no Rio Grande do Sul é troca-troca.
Pare, pia!
Todo mundo pegava, escapa quem pode, né, a frase de antes, escapa quem pode, barba de bode, escapa quem pode, a galera.
Essa não,
não essa não.
É o mesmo pega-pega, só que...
Só pra saber quantos anos você tem.
Tá, pega-pega, barba de bode, não sei o quê, bigode, bigode.
Esperto bigode.
Até lá o cara tá... Foi embora da cidade.
Cansei, tá bom.
20 anos depois,
pega barba de bode. Aparece no podcast, pode rir.
Aí, ó.
tinha. Não, na televisão já tinha, não tinha. Época... A gente não.
Quantos anos você tem aí, Cadilu? Fala pra galera.
26 anos de idade.
Não, sério, pô. É um programa de piada, mas vamos falar sério pela mesma vez. Com essa carinha de velho, tu.
Caramba, hein? Pegamos um convidado velho e mesmo assim eu continuo sendo mais velho da mesa, né?
Sendo mais velho.
Puta que pariu, velho.
Mas o mais chato passou pra ele.
Mas eu acho que pra conseguir ganhar do Márcio é só chamando o Flávio, né?
Não. E olha lá, empata, ainda empate técnico.
É.
Ou ficou vermelho agora.
Não, não.
Você já falou, já, né?
Vai, variação de mãe pai. Mãe pai.
Variação de mãe pai.
Mãe pega a tola no colégio, de carro, com as meninas. Tipo, mãe pega, aí em vez de pegar, tá, peguei, pá, na boca da menina. É, mãe pega a tola. E tinha mãe cola, não tinha mãe cola?
Mãe cola tinha, mãe lá cola, na minha cidade tinha mãe cola.
Outra coisa que tinha na infância, não sei se vocês brincavam, era banco imobiliário.
Eu tinha um, velho.
Você tinha um?
Eu
tinha
era
um.
Pobre, não tinha dinheiro.
Eu tinha.
Pra comprar.
Nossa, é muito bom o banco imobiliário.
Todo mundo queria comprar o Morumbi.
Qual é o teu nome mesmo?
Eu usei até o lixo do banco imobiliário, eu lembro. Não.
Tipo, viu? Olha, pessoas.
Eu joguei. É, o Afonso. Não, hoje, excepcionalmente, hoje o Afonso está diferente, mas não liga. Programa que vem, volta o Afonso normal.
Você não lembra do banco imobiliário?
Não, eu lembro. Eu tinha, sim, só que eu não tinha. Eu não tinha condições financeiras pra poder comprar um, então eu jogava na casa dos outros.
Ah, tá. Não, eu ganhei um.
Alguém lembra de Bilboquê?
Ah, moleque! Amanhã ela tá ali, cara. Para!
Pra quem não sabe, o
ex. Biba, o quê?
Biba, o quê?
Chama, Biba, o quê?
O Chaves tinha um brinquedo desse, só que daí, claro, a Estrela lançou um bem produzido. Que era uma caixinha, que era uma lata, e tinha um pedaço de madeira que você jogava pra cima e tinha que acertar a lata dentro. Só que assim, a Estrela lançou aqui que fez sucesso nos anos 80. Mas como eu sou mais velho, pelo jeito só eu lembro, né?
É.
E nós estamos com uma biba aqui. Fala, Cadilu.
Não tinha essas brincadeiras. Banco imobiliário a gente não tinha.
Vocês não via dinheiro nem
Bilboquê? Não tinha.
Bilboquê?
Bilboquê? Não tinha nada dessas coisas.
Boquetê tinha lá.
É, isso aí
é. A maioria da
acaba de dar um lambidão.
Esclarecer uma coisa aqui. Tem três loucos aqui que são do Pod Rio, que eles são da cidade grande, Curitiba.
Quem?
Um rindo, outro. Aí o Helder é de Guarapuava, que é uma cidade meia boca, assim.
Médio,
e eu do sou Bibo uma que? Cidade que é além de Guarapuava.
Nossa, é muito longe, então.
O diabo perdeu a bota, né? Na verdade, não, ele não
o diabo perdeu as botas no Vermonde.
Que é palmital, pô.
O diabo perdeu as botas no Vermonde.
Eu só não sabia uma coisa, é cara, ruim, que né? Diabo usa bota. Isso, pra mim...
Ele perdeu no Vermonde.
Eu lembro que usa bota é o gato de botas.
Eu vou continuar falando, que você vai me escutar. Ele perdeu no Vermonde, né? Vermonde. Conhece o Vermonde?
Vermonde. Conheço aquelas partes lá.
Quer conversar do interior, vai comprar um frango. Vai, o Márcio tá bravo aqui, ele quer ficar
com não, não tô fala bravo, nada, não. Não tô nada. Bravo, não. É, só não achei engraçado. É, a infância, a maioria da infância dos pessoal foi tudo aqui final dos anos 80, começo dos anos 90. E uma coisa que fez efeito, que lançou naquela época e até hoje tem alguns anormais que usam ainda, é All Star, né?
Isso, All Star.
A maioria da mesa tá usando All Star.
Opa, nego.
Não,
eu maioria não. All Star é o tênis mais vendido no mundo, meu amigo.
Não, não é, discordo.
Então, contra fatos, não há argumentos.
Então tá.
Quer apostar o quê?
Não, nada. Não.
O tênis mais vendido, a Nike comprou. Hein?
Mas eu...
A Nike comprou?
Eu
comprou,
usava aquele que marca, chute. Né?
Nossa.
Só esse som estranho que vocês ouviram é o Helder arrotando o microfone.
Eu usava que chute e aquela bota do Rambo, sabe? Que tinha o Rambo, assim, desenhadinho, assim, que dava umas 15 voltas no pé, assim, pra poder amarrar, porque era gigante.
Chute cadarço, eu tive também.
Que chute, eu tinha que amarrar o que chute na canela.
É, exatamente, que era gigante o cadarço.
Eu tinha, além do que chute, eu tinha conga.
Ah, conga é igual aos tarde hoje.
É.
Não. All Star, velho. All Star.
Mas é uma briga.
Alguém lembra do cigarrinho de chocolate?
Lembro.
Aquele que era. Que parece o Cirilo.
Fez eu comer o cigarro.
Tinha aquele molequinho na frente.
Tinha um molequinho na frente.
Tipo, é você, né, preto?
Essa é boa, cara.
estilingue, que é a cetra.
Cetra. Isso aí eu não podia deixar. Latinha.
Latinha.
Aliás, foi bom.
Latinha. Oi, oi. Cetra. Ah, essa eu não podia deixar.
Latinha.
Pô,
latinha.
Meus irmãos eram campeões, a gente tinha campeonato.
Não, era legal. Assim. Era le...
uhum. Só que eu nunca matei um.
Não, matar passarinho sim.
Eu derrubava abacate.
Você já matou passarinho porque a, ou não, vegetariano?
Porque a. Porque o abacate.
Matei, mas não comi. Matou, não, só desmaiei.
Não, eu, a diversão minha é que eu tinha assim, meus Meu irmãos pô. Matavam e eu ia buscar pra eles assim. Encontrava às vezes o bichinho com uma pedra no meio do peito, assim.
Porra, era, punk.
Já matou o passarinho?
Não, eu não, de cetro eu nunca.
Cara, eu sei lá, velho. Acho que nessa parte eu sou vegetariano também. Não mato uma formiga.
É. Alguns brinquedos da época.
Cetra.
Uma deles era, não sei se alguém lembra, do Gênios. Alguém lembra do Gênios? O Gênios é aquele de lá, era um círculo que tinha quatro cores. Aí, por exemplo, ele ligava o azul, aí você apertava o azul. Nossa, daí na segunda ele ligava azul e vermelho, daí você apertava azul e vermelho. E ele ia fazendo a sequência, tinha que ir decorando a sequência exata.
Eu conheci isso depois de velho já.
Não
mas tinha na época.
Mas eu sei que tinha, mas eu não lembro disso aí.
Eu não lembro da minha infância isso.
Já me falaram desse.
Vocês lembram na infância de vocês a Coca-Cola, que era a mini-cola, que tinha aquelas garrafinhas, que tinha até engradadinho?
Eu tinha. Pô, não sei se lá
todo mundo falava gente... que era veneno. É, pra, só pra criança não tomar. Não, pode até que se fosse água. Mas se
mas
pra criança...
é, eu tenho uma curiosidade. O que que era? Porque falaram que era veneno. Mas
que era veneno, todo mundo.
Coca mesmo, velho?
Às vezes era.
Coca sem gás.
Não, sim, mas era coca.
Era coca.
Mas era veneno.
Latinha.
Latinha.
Não podia.
Ó, deixa eu falar, deixa eu falar.
Não podia tomar.
Pesca peixe, que acho que você já ia falar.
Ah, pesca peixe.
Boa, eu ia falar
peixe. Eu lembrei de pesca peixe.
Pega peixe. Aham, que legal. Muito bom.
Ah, não, esse era o cachorrão.
Geleca.
Porra, que
geleca, assim? Acabei de passar aqui no microfone.
Ah, tá branco. Eu gosto do microfone.
Geleca, não. Alguém lembra do geleca, não?
Desses outros brinquedos que vocês falaram, que eu não participei da conversa, não, só pesca-peixe mesmo. Até porque eu nunca tentei pescar outra coisa.
Que pesca-peixe é isso?
Era
é que
um...
você não teve nem eletricidade, você não vai saber o que é, né, meu amigo?
Então, mas era pilha, mas era pilha.
Era pilha.
Pô, mas ele não sabe que é eletricidade, mas de pilha.
Imagina eletricidade portátil.
Pilha assim, ó. Pilha você usa pra colocar no controle. Isso.
É, daí cada vez que ele abria tinha um imã dentro da boca do peixe e você tinha que pescar. Daí quanto mais
porque
você pescava...
Porque na tua varinha também tinha um imã.
É, então, tinha. Grudava.
Exatamente. Mas não vai tentar pescar assim no rio que não vai funcionar.
Eu conheci depois de velho, porque...
Vocês lembram do mini chiclete? Mini chiclete? É, que tinha um sorriso, aí o sorriso era transparente e vinha todas aquelas balinhas quadradinhas. Pô, isso
sumiu aqui, era de tempo, era muito gostoso.
Nossa.
Ô, cara, ri no microfone.
Ri no microfone,
animal, velho. Ri no microfone, por favor.
Porra, tô entrando no mundo agora, cara. Tem cada brincadeira que nem passava.
Já jogou Tazo, nossa.
Nossa, eu joguei muito Tazo.
Tazo, hein?
Tazo era bafo, bom, hein, cara.
Bafo.
Com aquela, por falar de passagem, você...
Com aquelas figurinhas que vinham no chiclete.
Eu tô de frente pra você, tá foda.
Que era as figurinhas de Guinness do mundo, assim. Daí você viu, jogava com aquelas lá. Ou com quando você ia completar o Campeonato Brasileiro. Aquelas figurinhas do Campeonato Brasileiro, você ia jogar bafo com aquelas coisas lá.
O Helder é tão CDF que a gente jogava bafo com do Campeonato Brasileiro. O cara jogava com figurinha do Guinness, né, cara?
Nossa, tipo,
é. Oh, o cara desde cedo, é,
ô, jovens.
Teve um upgrade.
Não faço.
Que tá falando de bafo, cara, fala um pouquinho mais longe que tá fedendo, velho.
Não, tô só...
Ó, verdade, chupa o espirulotinho que tá enganando um pouco.
Playmobil.
Nunca vi. Não.
Ah, para,
Playmobil tinha aquela mãozinha também que quebrava, só quebrava.
Não, mas Playmobil era mais...
Era redondo, mas mesmo assim, o meu sempre quebrava.
O que é Playmobil, caralho?
Nunca jogou Playmobil? Nunca jogou Playmobil?
Lego.
Ah, então...
Lego.
Lembrava Lego, só que eram uns bonequinhos inteiros. Você montava, tirava a cabeça, desmontava o bonequinho. Mas tinha o Lego, por exemplo. Lego.
Não, devia ter pegado outro tema, né, pra você participar, né?
Coisas de brincadeira.
Fala, vamos deixar ele... Fala as tuas.
Olha, eu tenho uma lista aqui de coisas...
Então começa.
A gente brincava das coisas mais humanas, naturais.
Troca-troca é humano.
Troca-troca. Mas tinha um futebolzinho que a gente fazia, marcava Zofilia. O campo com cinza de fogão, né?
Nossa!
Tinha o esconde-esconde. Ah, esconde-esconde, todo mundo deve saber.
Ah, tá.
Esconde-esconde, não, esconde-esconde.
Amarelinha, que ainda existe nas escolinhas.
Esconde-esconde, vamos lembrar
aqui. Eu achava amarelinha, ó, pra você ter eu achava amarelinha de gay, eu achava.
Mas tinha gay naquela época.
Mas sabe, não, eu achava coisa de menina. Mas sabe o elástico?
Sim.
Aquele que você pisava em cima, sim, depois fazia, tinha
esse toda aquela... era de macho.
Esse era de menina também, mas eu jogava, cara.
Uma amarelinha que eu pintava de azul. Pra ser mais macho, né, cara? O cara falou de mãe se esconde, era foda. Esconde, esconde, quem fala mãe se esconde, né?
Mãe se esconde.
Né? Era foda, era foda. Era foda contar, né, cara? Porque tipo
vocês contavam até quanto?
Salva todos.
Ô, vocês contavam até quanto?
30.
20. Cara, eu contava até 22, porque eu não sei mais. Cara, até onde eu sabia.
Porque assim, lá na mesa era 31
meu. 31
meu,
não
é que eu contava 31. Eu sempre contava até 31.
31
lá vou eu.
Que tipo, da galera que tá brincando, sempre tem os mais tapados que conta sempre. Sério que contava sempre? Né?
Cara, já que sou CDF, eu sou tapado, então faz mal, né?
Nossa, contava não, sempre.
Engraçado, né?
Você escondia bem? Tipo, você escondia atrás do poste?
Não, porque a gente sempre esperava que alguém salvasse todo mundo, assim.
Falta
só você pra salvar todo mundo.
31 salva todos.
Mas de vocês era quem batia primeiro, é quem era pego primeiro, que contava ou quem pegou por último?
Quem é pego primeiro.
Não, primeiro não tem graça, porque se pegou primeiro, o resto vai, tô aqui, me ajuda.
Não, mas aí tinha o salva todo, que ele podia salvar todo mundo e o cara contava de volta.
É. Aí tipo, ficava você contando e o idiota atrás de você.
Não,
assim,
tipo sempre
você
tinha.
Virava, você virava assim,
eu fazia isso. Eu fui fazer isso, o filho da puta me deu um chute nas costas, tipo, ele levantou a perna assim, falei, o lazarento, eu tive que sair correndo pra me esconder.
Mas tinha uns caras que se escondiam pra caralho, né, velho? Eu me escondia bem. Porque também, qualquer lugar, né? Qualquer lugar.
Não, você atrás do...
Mas tá entendendo? Eu me escondi, mas tinha os caras que escondiam tão bem que tem um amigo meu que até hoje tá escondido.
Ó, me escondia muito bem também.
Bin Laden, não era? Jogava no escuro. Você brincava no escuro, né?
Boa, boa.
O Cotas brincava na escuridão. Não tinha perigo.
É, eu me escondia bem.
Você viu o que ele falou?
O que você falou? Repete.
Não, ele falou...
Ele falou que tem um amigo até hoje que se escondeu e nunca mais ninguém achou.
Eu acho que é o Bin Laden, amigo dele.
Dá uma não. Tá, ninguém tá escutando o que você tá falando, cabeça de bunda.
Mas ainda bem.
Mas...
Não, eu me escondia muito bem, me escondia sempre no escuro.
Mas ninguém...
Porque daí ninguém acha que...
Fechava a boca e o olho, pronto.
Exatamente, ninguém...
Mas se você desse uma risada...
Ri no microfone.
Se você desse uma risada, eu pegava tudo, né? Foi embora.
Mas era bom. Era bom quando mulher que brincava junto. Menininha.
Champion Cross.
Champignons.
Não, mas ele chamou pra um detalhe que é sensacional, cara. A gente ali com 6, 7 anos de idade, iniciação...
Sexual, visual.
Cara, e tinha aquela parada das menininhas pegar você e levar pro banheiro, assim?
Menininha,
porra, era um carão no cacete aquilo lá, hein,
além
cara.
De tudo, CDF...
E as merdas das menininhas mais fortes do que eu ainda. Eu era uma muito burro de
dizer que tem gente em Palmital...
E não fazia nada como menininha.
Não.
Agora, nesse momento, deve ter alguém em Palmital ouvindo esse programa e vai falar pra minha mãe, cara.
Mas você não tem eletricidade lá.
Hoje tem. Precário, mas tem.
Sabe o que eu... Deixa eu te falar uma coisa. O que eu achei interessante? O nome da cidade dele já era um nome de... Ó, Palm Top. Tal. Palm
já
Top,
era
né?
Evoluído, assim.
Já tinha o nome evoluído, né? Não, daí que saiu o Palm Top.
Foi de lá.
É, foi de lá.
Aí tem uma cidade depois que eu fui morar.
Caralho,
foi
de lá.
Ele
concorda. Ele é convidado. Ele quer ser
convidado. Ele embora.
Continua com essa brincadeira. Próximo. Ninguém falou em Champion Cross.
Mas que porra que é essa aí?
Volta.
Não foi isso aí.
Da tampinha, diga. Da tampinha. Da champinha, que você fazia pista na areia. Era Champion Cross. Não, mas beleza.
De tampinha na areia.
Da dedada. No... Então, você fazia uma pista na areia. Você fazia uma pista na areia. Aí você colocava cada um com a sua tampinha. Aí você dava... Como é isso aqui? Peteleco, né? Dava peteleco na champinha, champinha indo pra fora. Só que se ela saísse da pista, você tinha que voltar do lugar onde você parou. Aí eles faziam tipo...
Na areia.
É, na areia.
Vários obstáculos.
Isso. Tinha, né? E tinha um obstáculo, você tinha que pular do outro lado e tinha um buraco. E se você caísse ali, você voltava.
Eu costumava ir na frente dos bar procurar tampinha.
Tampinha, exatamente.
Tomar uns gols.
Aproveitar, galera.
Agora pegar a garrafa que tem um pouquinho ainda. Eu peguei bicho de pé na mão, jogando champing cross. Peguei.
Mas eu sei que foi eu.
Você, continua. Qual que é a tua outra brincadeira?
Tem uma que é sensacional.
Essa é sensacional.
Né? Além da gente
sensacional.
Fumar os primeiros cigarro de milho, né? Era palha do milho.
E o fumo.
Mas isso não era brincadeira, meu amigo. Isso é coisa
não,
séria.
Era brincadeira. Era iniciação tudo. Fazia parte.
Sexual.
Fazia parte. É, além de ser com a palha do milho, o fumo, entre aspas.
Era o milho.
Era o cabelinho do milho. Do milho.
Coisa linda. Cara,
tipo, era
agora
orgânico.
Entendemos de onde vem essa inteligência não, sobrenatural.
Foi tu. Uma vez, me afoguei e nunca mais, até hoje.
Nossa. Mas você tentou comer? Você se afogou?
Eu tentei fumar, mas aquilo.
Pipa!
Pipa, nunca foi bom em pipa.
É, continua as pipa.
Você não, vai, alguém, alguém? Falar, desculpa.
Você soltou
falar.
Pipa?
Hã?
Raia, papagaio.
Raia, papagaio. Eu não era tão bom, não.
Não,
mas...
não era bom. O Helder também não.
Não.
Vai, Fernando, eu mando uma, você manda outra. Vai, soltei a pipa. Alguém? Soltei a pipa.
Mas tem que dar mais.
Soltei a pipa aqui.
E capaz de ser cortado. E foi cortado.
E foi cortado. Foi cortado, vai.
Não, mas tinha uma outra coisa que a gente brincava. Não tinha modernidade lá, não tinha nada. Inclusive, não tinha computador, que é o tema de hoje.
Sim, não tinha nem eletricidade.
A gente brincava, cara, de boneca, que a gente não ganhava boneca.
Ah!
Meu Deus!
Elas não ganhavam boneca, a gente brincava com o quê?
Boneca.
De milho. Né? Pegava
cara,
a espiga de milho.
Isso aí a minha
almoço.
Mãe fazia, cara.
Olha só. Tava indo,
tipo, não sei, cara. Minha mãe brincava disso aí.
Então, na época, mas na minha época, né, também não tinha ainda.
Qual que era a comida típica de palmital? Milho?
Palmito?
Não, feijão, arroz e carne.
Ah, bom, cara louca,
ovo.
Próximo, você.
Vai, agora é eu, né? Bets.
Bets.
Joga
bom,
Bets.
Hein?
Putz, joga. Eu fazia sempre com lata de óleo.
Segundinha.
Cara, mas você preferia rebater ou preferia jogar bolinha?
Não, rebater, né? Puta, o cara com o Beto na mão era...
Eu...
Uhum.
Não, o cara com o Beto na mão era prevalecido. O ruim é quando o Beto amolece. Eu fui jogar uma vez. Aí, jogando na hora da bolinha, não sei como que era, tipo... Taco, a bolinha, não sei o nome. Aí eu fui jogar, quando você ia jogar na latinha... Fui jogar minha unha, dei com a unha no chão, arranquei a unha. Três voltas no quadro, correndo, gritando.
Eu jogava muito Betis também, eu tive uma infância meio pobre, né? Agora é um momento sério. Não, todo mundo tem seu momento, né?
A música ele tá comendo.
Lá em casa sempre tinha mistura, né? Eu me lembro que eu não sabia jogar Betis, os caras jogaram, a bola bateu em mim, o Pia falou, é uma carne, eu falei, caralho, vou em casa comer. Tava com uma fome, uma carne, duas carnes.
Como que era bolinha na mão? Como que é?
Vitória Regi 1, 2, 3.
Isso.
Quando o cara atacava a bolinha, você tinha que segurar, falar Vitória Regi 1, 2, 3 e soltava, aí...
Era mandinga?
Não sei.
Simpatia. E bolinha perdida.
É, os caras batendo, os bets. Havia até quanto?
Foi aquela parada de gostar.
Até 25?
25. Não, era número par. 2, 4, 6. Era 2? Era 2?
Não,
meu, não.
2, 3.
Tinha quatro. Que bater até 25 vezes. Depois que
não,
eles cruzaram
vocês,
o bet.
Vocês chegaram ali, o manual.
Cara, não, você. Se cruzar. Não, o que você fazia? Você. Batia, cruzava os bets 25 vezes, aí depois que você terminou de cruzar, você deixava os bets em cruz, aí cuspia e saia correndo, cara, é verdade.
Ah, aí, porque o cara jogava bolinha em você.
Você tinha que sair correndo. E na hora de escolher a dupla, que você tinha que escolher seco ou molhado, que você cuspia de um lado dos bets, jogava pra cima, se caísse no seco era uma dupla, se caísse molhado era outra.
Deixa eu falar uma coisa, cara, isso é foda, porque se você tinha que cruzar, cuspir, e se você...
Errou qualquer etapa,
a bolinha, né? Ele ia acertar sem você, você perdia o jogo, cara.
Ou seja,
e era um drama do caralho, velho. Mas veio, eu quase chorei, o cara acertou em mim. Nossa, cara. Cara, era muito foda, velho.
Foda era quando você ficava, tipo, 20 pontos jogando bolinha pra tentar acertar a lata. Acertava, quando você pegava no taco, o cara acertava.
Acertava então, na primeira.
Eu não gostava de ser seco molhado, porque os caras falavam seco. Falavam, não vou jogar com a força de novo. O outro reclamava, velho. Foda. Próximo.
Vai. Você, cara.
Mas dá 10 risadas no microfone que é engraçado, tá, Isa?
Que engraçado. Não, mas é... Que bola que vocês jogavam, Betis? Isso é uma pergunta.
Com bola de Betis.
Não, eu jogava com aquela
você
bola...
Você tentou jogar com bola de futebol?
Bola de tênis.
Não, não tinha com bola de tênis. Com bola de tênis.
Tem bolinha amarelinha de tênis. Tem, a gente fazia com bolinha de meia, né?
Porque... Nossa, era muito precária a situação lá, meu amigo. Ei, vamos... Olha aqui, ó, nós vamos fazer uma mobilização. Vamos juntar umas cestas básicas pra doar pro Palmital.
O pessoal da Bahia que tá ouvindo o podcast aí...
É, o pessoal lá do...
Tito.
Seu Baiano.
É, depois eu falo.
Quero falar, se tiver alguém de Palmital ouvindo, eu tenho uma novidade pra vocês aí agora. Orkut. Pessoal, saber que tem Orkut
tem,
agora.
O pessoal tem lá, cara. Tem umas Orkut. 15 pessoas que já tem, cara.
Nossa, é bom.
É, eu moro em Palmital.
Não. Na verdade,
a tia dele que tem Alzheimer entrou 4 vezes já.
Ela tem exatamente 4 senhas. Tem minha prima. Eu tenho o Thiago que deve
estar. Exatamente, ele concorda, né?
Não, mas e.
É. Vai, pro próximo brincadeira.
Deixa eu ver que a gente brincava. Além do elástico, já falaram.
Já falamos. Elástico, eu nunca fui bom no elástico.
Acabou a tua lista?
Ah, tem mais aqui.
Então vai falar.
Tem o X-Ball. Vocês falaram aí o X-Ball?
Não, só X-Bacon.
É mais. Uma espécie de amarelinha, um pouquinho mais tipo. O jogo da velha, assim que você faz no chão. Você faz o jogo da velha no chão, faz umas bolinhas e faz um X. Daí você vai jogando a pedrinha, aí dando chutinho assim, tuk, tuk. Não, essa aí não é. Essa aqui quem me ajudou a lembrar foi minha amiga lá de Prudentópolis.
Isso, então, um abraço pra ela.
Próximo.
É. Aqui.
Beijo,
Gi. Vamos pra cá agora.
Ah, não, aquele de
beijo. Pula-pirata.
Pula-pirata, vamos ver.
Alguém já viu esse?
Não.
Era um pirata que tava dentro de um barril. E o barril tinha muitos furinhos. E cada um pegava uma espada. Ia colocando. E uma dessas aberturas, ela fazia o pirata pular. Então daí você tinha que sempre saber. Só que ele sempre mudava a direção. Mas aqui todo mundo ficou... Todo
não,
mundo ficou
eu nunca vi falar desse
pirata. Não, beleza. Pogobol.
Pula minhoca. Pogobol era bom.
Você lembra Pogobol, Helder?
Pogobol, meu pai, sabe o que meu pai fazia? Ele virava mortal com o Pogobol.
Mas eu não tinha um.
Era da estrela?
Aí. Eu era mesmo
assim. Mas você não conhece, mas conhece agora?
A situação do nosso convidado,
não, mas
Fernando. Mas
era um pouquinho melhor. Você não fumava milho.
Não era o problema da cidade, mas é que o problema da situação da família mesmo era um pouco precário.
Pogobol
então,
era bom.
Eu só ia conhecer esse brinquedo quando era na casa das primas, dos amigos, porque eles eram ricos, então a gente podia ir na casa deles e brincar. Até inclusive o negócio do Lego, que passou, mas eu vou lembrei.
Não,
mas
não,
o mesmo amigo que tinha todos os comandos de ação, ele tinha uma cidade da Lego, cara. Puta, muito
e morava nela.
Pro Lazarento tinha tudo, cara. Ele tinha uns aviões, assim, ele tinha umas casas, tinha os castelos, cara, com um fantasma da Lego, cara. Falei, caralho, velho, como é que o cara tem isso? Aí eu ganhei uma ambulância da Lego, assim, nossa, foi fácil.
Desmontou e não consegui montar de novo.
Eu ambulância da Lego e vinha brincar na cidade dele, cara, muito foda.
O que te inspirou ser enfermeiro?
Hoje em dia eu sou médico, né?
Médico, psiquiatra. Próstata, vai.
É... então ninguém vai lembrar nem de Vai Vem, né?
Vai Vem, eu lembro.
Vai vem. E vem. Eram duas vai cordas e tinha tipo uma bolinha, parece de futebol americano. Você esticava a corda e a bolinha pra um lado. Depois você fazia assim. É, assim
eles faziam isso?
Eu lembro do vai e vem quando eu jogava caçador na escola. Caçador jogava em escola,
caçador,
né, cara?
Caçador.
Você nunca jogou na rua, nunca jogou em lugar
foi
nenhum.
Que a gente...
É só na escola que jogava caçador.
O vai vem, né, o vai vem ele tinha, só que não tinha uma bola de futebol americano, tinha uma espiga de milho no vai vem dele.
Só vai.
Cara, a gente tinha uma brincadeirinha que era bacana também. A gente colocava o fio de costura, naquele mais grossinho assim, num carretelzinho. Num carretel não, num botão. Daqueles botões de quatro furos. A gente colocava nos dois do meio assim.
Ah,
e aí
dava.
A gente girava assim. Ele fazia. Era do caramba.
Então eles adaptavam o brinquedo pra época. Legal isso.
Mas daí a gente pegava e encostava no cabelo assim. Aquilo juntava, engrudinhava um monte de cabelo.
Nossa senhora.
Minhas irmãs assim, judiavam delas, coitadas.
Agora entendemos o porquê do teu cabelo ser desse jeito.
É, também eles judiaram.
Cara, piscina de 1.000 litros.
Eu vou parar.
Só coisa da cidade, gente.
Só que eu não lembro, cara.
Nunca tive, não, velho.
Você nunca teve aquela de 1.000 litros? Aquela pequenininha?
Não, eu tomava banho no tanque.
Ah, no tanque!
Aí é nóis, hein,
velho? Tanque.
Uma vez por semana, no sábado.
Nossa, cara, eu enchi o tanque. Eu enchi o tanque, cara, e ficava passando o tanque de lavar roupa.
Tanque de lavar roupa.
Enchia, caía lá.
Olha só.
Com os comandos em ação.
Mas você cara, nem
eu tinha.
Do teu amigo.
Tá ligado que tinha os He-Man assim, os He-Man.
Você não tinha naquela.
Não tinha.
Esse você pegou no seu amigo.
Tinha os He-Man,
o Tio. Oi, meu nome é.
O Rambo, tinha todas essas galerinhas de boneco assim.
Oi,
uma vez eu ganhei um Rambo assim, que você apertava um botão, a arma vinha até a mão dele, cara. Foi sensação. Muito foda. Muito foda.
Como que a água vinha nele? Esse daqui eu também não tive, mas eu só vi. Tinha aquele óculos do Chaves. Você lembra que você tomava suco colorido? E aí o líquido ia passando tudo pelo óculos. Deu...
Eu também só vi no meu amigo.
Não, eu também só vi, esse não, não.
E vindo na revistinha que vinha.
E no Chaves fazendo, quando era, quando era desenho. Era desenho, ele fazia.
Verdade, no Chaves. E o... tomar banho no tanque. Era uma coisa maravilhosa.
Eu também tomei.
Ruim é quando minha mãe tirava a tampa do tanque, daí eu ia descendo o ralo. Não, não foi bom.
Não foi.
Foi bom. Mas, cara, vocês falam... Vocês falam de tanque de lavar roupa, é? Mas a gente tinha tanque de peixe, assim. O pai tinha um tanquinho. Nossa. Lá de... Tinha... O amor dos dois ali.
Vai, fala.
A gente tinha tanque mesmo, que o pai fazia lá, tinha peixe.
Tanque
e aí meus
de
irmãos...
peixe, aí é diferente.
É, e a gente nadava lá direto, nadava nos rios.
Com
que
os
tinha
peixes.
Lá.
Por isso a dimensão não. Tanque de lavar roupa?
É? Claro. É. Não, tanque de peixe, o Helder ia falar. Próximo, fala uma do...
Cara, brincar de casinha. Isso, a gente brincava.
Gente, eu já vem.
Eu era
já vem.
O pai da família. Mentira. Eu era o filho, porque
era
eu era o irmão mais novo.
Não, mentira, eu era empregada.
Eu era o irmão mais novo, daí minha irmã era a mãe.
Luiz Helena.
Né? Etc. Luiz Helena é uma...
Cê, não, vamos falar. Você só falou da tua família agora. Tinha umas menininhas na tua cidade? Você brincava com ela de médico ou não?
Tinha.
Fala, cita o nome.
Ela tá casada. Eu vou falar por cima, assim. Ela tá
fala
casada hoje.
Isso, fala só o primeiro e o segundo nome dela.
E o sobrenome.
Não, minha primeira paixão, cara. Minha primeira paixão. Eu tremia Milho. Quando a mãe dela vinha paixão, com Milho. Ela passear na casa da minha mãe. A Sandra.
Falei, cara.
Ah, falei. Ah, é. Qual foi? Lembrando de paixão, você não pode falar mais. Mas os outros três...
Vou falar a Sandra do
que foi a tua? Com quantos anos você beijou na boca, primeira vez?
Não,
tipo por,
não porque o a mulher do Helder vai começar a ouvir.
Não tem problema.
E também porque o
águas passagens
não é, o
no
banho. É
sem
tema.
Computador.
O programa não é esse tema.
Mas eu brincava dessas coisas.
Mas
sem
isso é
só brincadeira sem computador, né?
Hoje em dia a gente brinca com webcam.
Aê, moleque.
Safado. Eu não brinco na webcam, não, rapaz.
Não, brincadeira, é MSN.
Não, cara. Mas não vejo problema em ninguém falar. Fala aí, cara, a pessoa que quando você era mais jovem, que você era apaixonada.
Não.
Sempre tem uma,
cara,
sempre tem
eu
uma.
Tinha, cara, essa era a minha paixão absurda, assim. Não, essa que eu já citei. A irmã dela tá assistindo, ouvindo esse programa agora.
Não ferrou.
Cara.
Ah, vou falando algumas coisas um pouquinho mais rápido agora, que a listagem eu vi que é muito grande aqui de coisa. Não sei se alguém teve aqui. Qual foi o primeiro videogame de vocês? Porque videogame era o computador da época pra adolescente e tudo mais. Chegaram a ter alguma coisa na adolescência?
Foi o Atari.
O meu foi o Dactar, que era a cópia
não,
do...
Não, minto, o meu foi um Dynavision.
Ó, Dynavision era bem melhor do que Atari.
Sim,
bem.
Só que roubaram junto com o meu comando de ação.
Aí fudeu.
Aí eu ganhei o Atari, depois ganhei o Master System 1.
Nossa.
O meu, ó, deixa eu falar, o meu era Dynavision, ainda tinha pistola.
Porra, massa, cara.
Jogos então, O meu primeiro microfone... O meu primeiro videogame foi Super Nintendo.
Nossa, já era rico.
Ah, então. Não, já começou.
Não, já era velho.
Eu fui só ter um videogame.
Claro que não, mas eu nunca
tive semana Super passada.
Nintendo. Nunca tive Super Nintendo.
Foi agora, é o só videogame que eu tenho agora.
Eu só tive o Master System.
Adquirimos semana passada.
Alugava fita, tipo, alugava fita. Agora,
soprava fita.
No executivo, ia alugar fita no final de semana que você podia ficar com dois. Muito foda. Ficar dois dias, ficava sábado e domingo, muito foda. Aí eu lembro uma vez, eu não vou contar a história.
Deixa eu falar. Eu tô vendo um negócio aqui na casa do Márcio aqui, pra aqui no Estúdio 1, né?
Estúdio 1.
É. Dominó, cara. Olha que fera, velho. Vocês estão em casa, estão vendo. Ah, não.
Não tão vendo.
Mas esse dominó pretinho é o primeiro, cara.
Esse aqui
é o primeiro, velho. Que é mais vagabundinho.
É do tempo dos escravos. Homenagem.
Cara, eu vou falar uma curiosidade.
Fala
é, eu não, eu, assim, parece assim, mas eu era bem, bem pobre.
Era.
Aí o que aconteceu? Eu
piscina,
fui na casa do meu
piscina.
Amigo. Não, aquelas piscinas de mil litros que minha mãe fez em 20 vezes lá, cara, não é... E só enchia uma vez no ano também, porque a água era cara e não sei o que, tinha todo aquele esquema lá. Mas assim, gente, um dia eu fui na casa do meu amigo e vi que ele tinha futebol de botão. Gente, eu me encantei, eu falava, caralho, não sei o que. Só que eu falei, mãe, compra uma mesinha. Pô, jamais que minha mãe ia comprar. O que que eu fiz? Minha casa era carpê, eu peguei um giz, fiz um, colocava dominó. E a bola era a bolinha de gude. Aí eu fazia como se fosse champin cross.
Nossa,
assim, eu colocava um papelzinho em cima.
Mesmo, né,
não, eu colocava o papel em cima com o nome dos jogadores. Lá, eu fazia assim, por exemplo, a seleção brasileira. Aí eu pegava um pedaço de papel, pintava de lápis de cor verde, amarelo, e escrevia a camisa lá. Camisa 9, camisa 10, e fazia lá os negocinhos, travinha, gol. Fazia isso, cara. Ah, porque eu tanta vontade que eu fiquei de jogar futebol de botão.
Mas tá falando aí do momento triste da vida dele, eu também tenho que falar aqui. Também gostava muito desse jogo de botão, né? Eu tinha... Um dia eu falei pra minha mãe, compra o jogo de botão do Flamengo. Eu falei, ah, você quer botão, vai pegar os da camisa do teu pai, filho.
E vai pra sala já que teu pai tá com a tesoura pra cortar teu cabelo.
Meu pai cortava meu cabelo, velho. É isso que eu queria falar. Cortava meu cabelo e porque não tinha dinheiro. Agora chore. Agora fala que é humilhante ser auxiliar. Eu sou um auxiliar de escritório, pessoal.
Não, eu fiquei com o Dono Márcio, não, ali, ó, cara. Eu lembro uma vez que tinha aqueles com seis times. Tinha aquele que você comprava, vinha seis times.
Isso, que era aí baratinho, né, velho?
Aí você tinha que colocar o adesivinho. Era tudo verde, tudo verde. Aí vinha os adesivinhos, você tinha que colocar os adesivinhos. Aí eu sei que o campo de futebol, assim, tinha naquelas lojas que tinha milhões de coisas, assim, que tinha o...
Linguiça. Uma loja do 99.
Não, tinha muito, tinha até comida naquela porcaria tipo... lá. Aí, assim, tipo, era uns reais, assim, caro pra caramba, assim, ficava olhando aquele campo, assim, imaginando. Uma vez meu pai me deu, daí não tinha mais graça.
Não dava pra jogar sozinho, né?
Pô, se isso conforta vocês, agora eu estou triste porque eu não pude ter um desse na época.
Não, agora eu estou melhor.
Eu me senti culpado da piscina, né? Coisa e tal.
Sabe o
né?
que eu, nós fazíamos? Não sei se com prego, campo com prego. Lembra com preguinho e jogava com moeda?
Puta, com tampinha.
Massa. Não lembra? Lembra desse?
Mas você falando de prego aí me lembra outra coisa, cara. A gente fazia fazendinhas assim, cara, com prego.
Não adianta, cara, você é o marcado aqui. Você vai falar oi, eu disse.
Fazendinhas.
Mas quem que mora na fazendinha? Quem que mora na fazendinha?
Você colecionava figurinha do Zequinha também? Não,
não, não. Isso aí Zequinha não tinha. Não tinha tanto acesso.
Oh, mas colecionar figurinha, cara.
Não, deixa eu esclarecer uma outra coisa aqui.
Parece que você não é viado.
10 anos de idade, meus pais se mudaram pra Laranjal, que é uma cidade vizinha de Palmital. Tinha eletricidade, Palmito, não tinha. Laranja.
Mas não tinha os instrumentos pra usar a eletricidade.
Não tinha quase nada na cidade. Pra vocês terem uma ideia, a lanchonete que o pai era dono lá era a rodoviária da cidade, assim. Então tudo que passava de uma cidade pra outra parava ali. Né? Ah. E é ali que eu comecei a ter contato com bafo, né? Essas coisas de figurinha.
mas ali que você teria que ter tirado contato com bafo, porque você começaria a escovar os dentes.
Vamos lá, o primeiro contato de vocês com minigame. Provavelmente.
Laranjal. Dessa época.
Curitiba.
Laranjal.
O meu foi Pinhais.
Mas o que foi? Foi Tetris? Foi Tetris aquele de corrinha? Corrinha, corrida.
Corrinha, isso, gostava do corrinha.
Era Tetris.
Ah, eu não sei o nome do minigame, mas o meu era um quadradinho assim, que só tinha dois botões, assim, mas era animal, velho, gostava.
Então, sempre o primeiro, assim, a gente se encanta, né? Puta, eu lembro que o meu amigo, eu tinha aqueles de carrinho, mas aquele carrinho era quadrado, assim, sabe? Bem podrão. E meu amigo tinha o do Street Fighter, cara. Puta, o pai dele trouxe do Paraguai. Deu caralho. Tipo assim, na época era nem tinha pra vender em Curitiba. Deu ficar muito, cara, que eu amava fliperama. Aliás, fliperama, cara, era uma coisa muito legal, cara.
Nunca ouvi. Quer dizer,
nossa, eu lembro que os. Tipo, era foda porque se ia pedir pro pai pra comprar pão pra guardar o troco pra poder jogar.
Jogar fliperama?
Comprar as fichas, 3x1. Nossa, então, se matava.
Eu vendia todos os vale-transportes da minha mãe, coitado. Voltamente tinha que pagar com dinheiro que os vale-transportes sumia. Vendia garrafa de cerveja, que o dono também era um diabinho. Ficava falando tudo pra gente. Ah, não, garrafa de cerveja a gente aceita, coisa e tal. Eu zerei tudo engradado lá de casa só pra jogar fliperama.
Garrafa de cerveja, falando garrafa de vinho, trocava por salgadinho. Não passava? A Kombi do salgadinho.
Lá passava uma Kombi que vendia, que trocava por Fritopan. Lembra de Fritopan?
Milho Pan.
Nossa, clássico.
Tipo, era uma... Sei lá o que era aquilo lá, mas se comia.
Nossa, era uma...
Não, tinha milho no meio e o Cadilu tava comendo.
Dadinho é clássico da época. Aqui no Paraná tinha a bala de banana, que é a bala Antonina.
Tinha, né? Tem.
Doce de abóbora, aquele que hoje eu acho nojento, coraçãozinho. Cara, doce de abóbora.
Tudo isso vai vendia na lanchonete.
Canudinho de Maria Mole, que vinha tipo canudinho de sorvete, que vinha Maria Mole, e vinha uma bexiga pequenininha presa.
Ah, tinha o canudinho de doce de leite.
Puta merda.
Ah, eu adorava comer tudo aquilo. Tinha Maria Cachorra, era a mesma Maria Mole com duas bolachas. Uma bolacha redonda,
eu lembro.
O quando eu ficava bucha aquela porra.
Aham, você comia, tava todo...
É, já mudou de brincadeira pra coisa. É, próxima brincadeira. Tem uma e Cadilu.
Vamos lá.
Deixa eu ver. Tem um monte de brincadeira aí.
Fala alto.
Fala logo, véi.
Não, pode falar. Então tá. É, vai, vem, Atari, já foi minigame, já foi fliperama, já foi piscina de milito, já foi super trunfo.
Super trunfo.
Você lembra disso, super trunfo?
Nossa, eu jogava muito super trunfo, ninguém ganhava com os meus.
Finalmente alguma coisa que o Elder ganhava.
Que na tua aí,
chocolate surpresa.
colecionava
as figurinhas do Pantanal, da Amazônia. É, o chocolate vinha com uma puta do encarne. Não era nem uma figurinha, galera. Era um cartão postal. Tinha que fazer coleção de todos, era muito bom. Pega a vareta.
Pega a vareta.
Pega a vareta.
Nossa, lembro na escolinha.
Pega a vareta.
Ah, isso tinha.
É, aquelas varetinhas.
E nem era daquelas coisas. Ele era pega bambu. Pega paina. Lembra da paina?
Paina. Paina fazer raia.
E nem era daquelas coloridinhas que tem hoje, né?
Era só preta.
Era...
Mas se você pegasse a preta, você podia mexer. Que graça era que preta. Tinha. Opa, preta, peguei.
Era daqueles... Não, hoje em dia a gente vê esses palitinhos, eu olho com tanta nostalgia. Palitinhos, os caras fazendo, vendendo espetinho. Nas esquinas, assim, você encontra os espetinhos de carne, você come.
Aí você come, junta e vai brincar de pegar vareta.
Quase. Não, mas é que tem um acrílico tão bonitinho.
Fita cassete. Gravava da rádio as coisas, porque você não podia comprar CD na época, então nem tinha CD, era disco.
Lado A, lado B.
Eu gravava.
Não, clássico, meu vizinho. Primeira, eu fui o primeiro ali, perto de casa, ali, a comprar um som com um CD.
Walkman.
O som com CD mesmo, que todo mundo era fita e disco. Aí,
e
daí
era pobre ainda,
e o primeiro
era pobre. É, justamente.
E o primeiro CD que eu comprei era um CD dos Mamonas, foi em 94, logo que eles lançaram. Então, aí eu coloquei e eu falei: "Cara, ó, escuta isso que legal". Ele começou a ouvir, aí terminou o CD. Eu falei: "Não, tava nas últimas músicas". Eu falei: "Não, escuta mais". Ele falou: "Faz o seguinte, eu vou tomar café, depois a gente escuta o lado B".
Nossa.
Tipo, de tanto que ele não conhecia o CD, né, cara? Nossa. Que foda, velho. E ele falou com uma naturalidade, assim, deu não, cara.
Não, vai escutar, vai lá. Aí eu vou preparar o lado B.
Ah, o ruim quando você ia comprar esses cassetinhos, essas cassetinas de hoje, que eram R$1, aí você comprava assim, daí quando acabava lá o lado A, na metade da música. Lá do B começava outra, já era longe já.
Tinha um parque bem transparente.
Tinha uns que era auto-reverse, que daí ele já tocava e já emendava o lado B junto.
Ah, vocês faziam, tipo, quando arrebentava a fita cassete, tipo, enrolar numa pedra e jogar pro alto.
Brincar de fitinha, cara! Você enrolar na pedra, jogar e o primeiro que catasse a fitinha e jogava, daí era a vez dele jogar.
Também, já levei um trauma com a disso, meu amigo jogou, acertou a pedra na minha cabeça, se enrolei na fita, caí dentro da valeta.
Dessa época eu lembro que eu pegava a fita, já arrebentava, colocava num copo, punha uma água e fazia um chá.
Nossa. Mas você tinha fita, mas não tinha eletricidade?
Não, mas eu já tava em Laranjal.
Ah, bom.
Já. Laranjal já tava.
Alguém lembra de Aquaplay?
Aquaplay.
Aquele que você apertava, daí os negocinhos. Daí tem vários, tem bola de basquete, tem um monte de.
Eu lembro só de minhas primas, cara. Minhas primas tinham todos os brinquedos lazarentos aí. Aham,
esse mesmo.
Skypor.
Tem umas brincadeiras da cidade dele que vocês não vão conhecer.
Carrinho de rolimã, você chegou lá?
Carrinho de rolimã.
Nossa, cara, puta,
pegava com os dedos roxos, assim, também. Começar a fazer
palpava
o chão, assim. Fazia volante, fazia freio de mão.
Pé na bola era bom.
Eu lembro que em Laranjal, quando eu morava já, a gente tinha uma serraria do lado da minha casa, assim. Chovia, a serraria não trabalhava. Cara, a gente se matava de brincar no meio daquela serragem toda, assim, sabe? Molhar. Assim.
Molhadinho,
tinha uns esconderijos, molhadinho. Assim, cara. Era do caramba, assim. A gente brincava de esconde-esconde ali.
Você e quem?
Eu e a galera, assim.
Não, o nome dos caras, eu quero saber o nome. Não, eu gosto de saber o nome. Os amigos, cara, eu tenho um amigo que eu nunca mais vi, que o apelido dele era Coxinha, não lembro o nome, mas o cara é gente boa pra caramba.
Faz mais de 11 anos.
Tem um amigo chegado que... Ia jogar bola, brincava, perdia.
Você tinha?
Não, eu também.
Eu tenho.
Eu era solitário.
Eu tenho, ele sabe quem que ele é. Nossa, mandei e-mail pra caralho agora.
Sim, quem que é? Não vai mandar um salve pra ele?
Não.
Cara, bocha, vocês jogavam bocha quando era
pequeno? Não, bocha é de velho.
Não era coisa de velho, cara.
Bocha é de velho.
Pois só é, eu velho. Não tinha essa impressão porque morava do lado, quer dizer, cruzava a cidade em 5 minutos. Né?
Tipo, andava,
tinha uma canchinha de bocha do lado da minha casa. Do e a gente criança, tudo piazadinho assim, brincando.
Bocha?
Não jogou bocha?
Bocha.
Só com os velhos jogava. Ele no asilo.
É um jogo de velho.
Eu nem sei jogar bocha, não.
No SOS fazer. Eu ia fazer. Como é que é? Caridade com o SOS, nós ficava jogando bocha com os velhinhos lá.
Pô, tinha que acertar na bola.
Os caipora jogava com. Porra, eles tinham habilidade com essas arenas.
Habilidade, é sabedoria. Não, mas é o jeitinho de se pegar.
É, com três dedos, cara. Merda.
Vai, pode continuar, cara.
Não, eu queria dizer sobre... Cara, tava com 11 anos, 12 anos de idade, já tava em Laranjal, meu primeiro videogamezinho lá.
Uhum.
Era um brick game. Era um pretinho e tal, era Tetris. E aquilo, cara, eu assistindo assistindo Doug Funny, que esses dias tinha um programa, vocês estavam falando de, né? Cara, eu cheguei da escola e eu dava pra pausar o joguinho, desligar e ligar de novo, e ele tava lá.
É, massa.
Cara, eu bati o recorde, era 10 mil pontos, assim, porque era difícil pra caramba, assim, você fazia, mudava a velocidade, se você marcasse ali na fita, você já perdia. E eu lembro que eu bati o recorde, cara, fez 10 mil, assim, aí começou do 1 de novo.
O que eu lembro desse negócio de minigame é que era escrito 590 jogos. Mas só tinha corrida e Tetris, caralho.
Mas aí vinha de cima, de baixo, de lado, de qualquer lugar. Aí era um jogo diferente.
O mesmo jogo com uma variação.
Então, era um jogo diferente. É um pseudo computador.
Claro, eu entrava no Orkut daquilo, é um pré-computador.
Eu queria só registrar uma história que foi o segurança do banco que contou, mas eu achei a história interessante. Os meninos, quando eles eram criança, eles pegavam, o que eles faziam? Cada um ganhava um presente, eles não jogavam a embalagem fora. Eles pegavam a embalagem e a caixa, mantinha intacta, bonitinha. O que eles faziam? Se não pegava cocô de cachorro, cocô de cavalo que tinha na rua, eles mesmos faziam o trabalho, deixavam dentro da caixa, tampava, mantinha a mesma embalagem de presente bonitinho, com uma sacola bonita, nova, e deixava no ponto de ônibus. Sempre tinha alguém que pensava que alguém esqueceu a sacola ali, levava a sacola pra dentro do ônibus. Aí todo faceiro abria aquele negócio e aquela cheiro de merda que ia dentro do coisa lá. Eu achei a história dele interessante.
Nós fazia isso, mas dava presente de verdade. Nós chegava, um presente pra você aqui. Aí o cara abria e tinha uma...
Abria, puta, mas imagina merda no ônibus, presente.
Cara. Tipo, tá, o cara vai ter curiosidade de abrir.
Na casa do cara.
Hã?
Na casa do cara, no aniversário do cara.
Não,
cara,
mas dentro do ônibus, todo mundo te olhando, cara. Imagina.
Bom, aqui na minha casa, no meu tempo, não tinha ônibus, né? Então...
na minha cidade tinha caroça. Que
caroça.
Como diz,
caroça. Meus, ele subia a Barranco do Rio, né?
Descendendo de...
Curi, com a armadilha.
Ei, eu gostei
curi,
dessa...
Curi, bate a barriga no barranco e morre.
Desse negócio de enganar, tinha, tipo... É, amarrar o fiozinho numa carteira e deixar na rua. O cara vinha e se puxava. O cara, idiota, não fazia...
Não, é, não.
Com cobra. Cobra, tipo, colocar cobra, assim, meio da rua. Onde que vai ter cobra? Meio da... Lá ia soltar, vai palma e tal.
Não tinha
cobra lá, tinha cobra.
Meio traumatizado, assim, com as cobras mesmo que já tinha, assim. Lembro que uma vez a gente brincou de matar a cobra. Meus irmãos mais velhos mataram...
Você ganhou ou perdeu?
Eu só assisti, só de camarote.
Ah, tá. Não vou falar nada.
Então acho que é isso, né, gente? Brincadeiras tem mais de uma hora já. Tem um monte de brincadeira pra falar aqui, mas foi mais ou menos que a gente lembrou, claro, que nem o Capitão Caverna, que eu lembrei no outro episódio, depois, lá vai ter mais coisas que depois a gente vai lembrar.
Jogo da vida, que você quase morria jogando aquele jogo lá e nunca tinha...
Passar lenço atrás. Alguém brincou de lenço atrás aqui? Corre mais, lenço atrás. Não? Caralho, velho. Vocês são...
Lembro de um também que tinha, que era... Tinha um postinho assim amarrado assim, uma corda. Tinha uma corda.
Pau de sebo.
Não, esse pau de sebo também, mas eu não tinha as mães de subir lá, os caras subiam.
Mas você gostava de brincar de pau de sebo?
Não, eu não. Deixa eu não me dava bem.
Cara, curiosa. Não tem muito a ver, fugindo um pouco, mas onde Palm Town, né?
É.
Tinha papel higiênico lá?
Cara...
Ou era o sabugo do milho?
É, do milho que vocês fumavam, né?
Eu fumei uma vez só. Então...
Chapou? Outra briga. Chapou, não, tinha papel, essa é a pergunta, curiosa.
Tinha.
Tinha.
Pouco, mas tinha.
Tinha, vocês fizeram racionamento de papel?
Era mais orgulho.
Na época era uma madeirinha, só ele passava, pá, batia no canto.
Tinha riacho lá em Palmital?
Sempre, tinha muitos, cara. A gente... Só que detalhe, cara, eu não sei nadar. Eu não sei nadar.
Caralho, parabéns!
Cara, os quatro...
Você fez parte... Você é mais um que faz parte da equipe.
Eu tava contando com você pra ir pra praia e qualquer coisa você salvava nós.
Eu do pessoal que mora na cidade, que sempre morou na cidade, eu sempre digo isso, é que aqui em Curitiba, principalmente, passou de Campo Largo é Paraguai, eles não conhecem nada pra lá, sabe? Tipo, o povo do Curitiba não conhece nada pra lá. Então, assim, riacho pra eles é uma coisa incrível, assim, não existe aqui em Curitiba.
É, lá tinha, então, daí aconteceu, eu não sei se vocês estavam comentando, alguém estava comentando no programa passado que uma outra pessoa tentou ensinar vocês a nadar, não lembro quem que era, e a pessoa se afogou, etc. Nossa, eu ri muito porque aconteceu a mesma coisa, meu irmão e meu primo ensinando eu a nadar. Aí me pegaram por aqui, um pegou aqui na barriga, outro pegou no peito. Daí falou, vai! E aí um tirou a mão do peito. E aí só me segurou aqui na cintura e eu fui pra... Nossa, bebi uns 2 litros
já. Inclusive, eu até queria comentar o programa passado. Eu também, uma pessoa tá tentando me ensinar a nadar e eu acabei me afogando. Só que era naquelas piscinas de 1000 litros mesmo.
Ah, tá. Voltando ainda, eu queria...
Latinha.
Eu queria fazer uma pergunta pro Márcio aqui, que era que...
Faz a saideira, então.
Se ele falou assim... Isso. Se ele falou que na época tinha uma piscina de 1000 litros... E aí, como era, tinha que fazer economia, ele fazia uma vez, enchia uma vez por ano. Aí ficava em média de uns 100 e poucos dias com a mesma água.
Não, a mãe não deixava. não deixava armar, ficava não, lá.
O Márcio era gordinho, então quando ele pulava metade da água.
Não,
mas era renovado. O mijo, eles mijavam.
Enchia só, tipo, a água ia assumir que eles bebiam tudo.
Água, assim, só. É bem pouca água que enchia. Daí deixava na chuva pra encher com a chuva.
É, boa.
Mas isso aí, gente.
Foi melhor, né?
Isso aí, gente. A gente vai ter muita coisa pra comentar, então...
Não hoje.
Talvez a gente marque um programa 2.
Mas não.
Talvez não.
Mas... Sem as histórias de pau.
Mas
sem
o fumador de bico.
Hoje o programa foi um pouquinho mais longo do que o normal. Então, hoje a gente vai... Não vai ter a rapidinhas, pode rir.
Até porque nós estamos começando a ficar mais... Vai.
E isso aí, gente. Então, vamos pra hora do salve.
Vou começar com a Diluda do salve hoje.
Isso, vamos lá. Manda um abraço pra todo mundo que você quiser e já deixa teu contato também.
Maravilha. Então eu vou mandar um abraço pro pessoal da banda Decafones, Stand Up Music, pessoal que vai estar ouvindo esse programa. Pessoal,
estão convidados pra vir um dia, só que vai a banda inteira vai ter que dividir um microfone. Já fica sabendo
disso. Em nome da banda, até eu queria agradecer a todos vocês que foram no último show que a gente fez no Yankee, que tinha mais de 900 pessoas, foi um showzão.
Caralho, hein?
E... A gente se sente também convidado também, já estão falando, né? E mandar um abraço bem especial pra todo mundo de Palmital, Paraná, né? Que
e Laranjal.
Laranjal também, eu tenho que entrar em contato de novo com o pessoal lá, que deve ter mais 5 pessoas que já têm acesso à internet discada, mas já tem, né? E eu sou daí, o polaquinho do bar. Aí,
manda salve.
Pessoal de Palmitão, de Laranjal. Pessoal de Palmitão já nem me conhece mais, porque eu saí de lá com 10 anos. Então um abraço pra todo mundo da família Cadu Lubisque e etc e tal.
Blog, Twitter e afins, vai.
Blog, tem um blog chamado soucleversonquintoelemento.wordpress.com. Aí tem o site da banda, decafones.com. E Fernando Cadlu no Orkut, no Twitter, no... Ah,
lembrando que Cadlu é com K.
K-A-D-L-U. Isso. É a abreviação de Cadlu Bisque, porque as pessoas não conseguem... Elas travam a língua quando vão falar, então é Cadlu.
Elder?
Cadlu o quê?
Cadlu Bisque.
Não, que deve... Já vai.
Mas, show de bola.
Tá bom, eu falo.
Quero mandar um salve pra minha esposa Ângela, que ela um dia falou que vai escutar esses programas. Isso aí. Enfim, quem sabe. Mandar um abraço pra Patrícia, que me encheu o saco hoje o dia inteiro pra mandar um abraço pra ela. Eu falei assim, não, só se você escutar o programa. Ela disse, se você mandar um abraço, eu escuto o programa.
Então faz o seguinte, não mande o abraço e finge só pra ela escutar
o programa. Eu fiz minha parte e eu quero ver se ela vai escutar o programa agora. Mandar um salve pro meu amigo de infância, o Willy.
Ai,
pro Willy e pro Rafael Barzac. Eles não escutam seu programa, só que... O cara rico era o Rafael Barzac, ele tinha todas essas porras, essas coisas assim, de Lego e de comandos de ação. Esse era o cara rico, a gente ia na casa dele, o cara tinha uma casa bem grande, assim, a gente passava horas. E o Willy era o cara de Vila, que tinha o cara amigo de Vila. Eldercluster.blogspot.com, meu myspace.com/eldercluster, meu Twitter, @eldercluster, meu MSN, só se mandar recado no Orkut. Abraço pra vocês.
John.
É isso aí, galera. Mandar um salve pra todo mundo que comentou aí, que tá nos apoiando. O pessoal do Sunga. Hoje tá presente aqui um do Sunga aqui também. A gente apresentou no Bar Tequim, quarta-feira. Foi muito bom, foi ótimo, cara. O Marco Zeni tava lá, né? Pra quem não sabe, o Marco Zeni é um professor aí, digamos assim, né, um dos professores aqui do Paraná, junto com o Diogo Portugal, que mandam bem pra caramba, e estavam lá assistindo aí a gente, e mandar um salve pra todo mundo que foi lá, e não vou citar nomes, que eu não quero esquecer de ninguém, pra todo mundo que tá comentando, valeu galera, pessoal da Coab, do Santa Cândida, pra minha namorada Fernanda,
E um salve aqui pros meus parceiros Afonso, Márcio, Fernando.
É, né?
E Elder Closter. É só, isso aí. Só... E Tamari que tá ali escutando também.
Só de butuca.
Só de butuca.
Só um parênteses, os caras da Bahia que acharam eu parecido com o chefe deles lá. É. Oh, faz uma comunidade no Orkut dizendo que são parecidos. Coloca as duas fotos igualzinhas, assim, as fotos, né? A dele e a minha. Coloca, faz uma comunidade no Orkut, aí a gente pode ver quem que é parecido, faz lá um enquete e tal, assim, fazer umas brincadeiras legais aí.
Daí a gente pode rir.
Ah. Ei, só uma coisa. O pessoal da Bahia tá comentando bastante aí, tô feliz, tô alegre, porque meu pai era baiano. Deve ser por isso que eu sou preguiçoso. É, acho que deve ser coisa da Stephanie Sá, né? Deve ter Stephanie, né? Um cheiro pra ela aí. Pro pessoal da Bahia, valeu mesmo pelo apoio. E agora do meu lado aqui, o Afonso.
Eu quero agradecer a todo mundo que escuta, mas não comenta. Os caras da Bahia lá, que valeu, nós amamos um monte o brother lá e ele, mesmo assim, não tem vergonha na cara. Tá brincando? Não, o baianão lá, os outros dois baianos. O cara falou, ah, eu sou tão desocupado que eu escutei o programa. Agora que você descobriu que o baiano é desocupado, meu amigo. Baiano não é desocupado, baiano é preguiçoso. Todo mundo. E não tem mais ninguém também. Beleza, bom. Tchau, beijo.
falar dos sunguinhos lá.
Marco Daniel. Marco Aurélio Daniel San.
Juan não.
Juan, foda-se o Juan.
Ô, Juan.
E o Lelo Matos.
Barrua! Nossa, essa foi.
Aí, ó. E tudo, rapaziada do Sunga. Não vamos durar muito esse negócio, mas vamos tentar.
Que significa Sunga? Que significa Sunga?
Vai lá. Significa que o negócio vai na praia.
Stand Up New Generation Association. Ou seja.
Associações do Negócio de Tabajara.
Exatamente. Associação dos novos. Da nova geração de stand-up.
Os Tirazorba.
Os Tirazorba, os Batotinhas que estão chegando pra ficar.
Isso aí. Agradecimento do blog Dona Rafaela, dizendo pro Helder aqui que ela tava com 1,83m, porque você falou que ela tinha 2m. Ela falou que nada comparado aos 2,37m do Shaquille O'Neal, que foi o cara que você citou.
Mas ela tem.
O quê?
2,37m.
Ah, então tá.
Com salto, porque ela escreveu meu nome com acento. Apesar de toda paroxítona terminada em R acentuada. Os nomes pessoais, eles têm exceções à regra. Então, meu nome não é acentuado e também não é com H. Caso algum dia alguém queira escrever nome com H. Porque o Elder vem do inglês e significa o mais velho. Né? Não, e todas as palavras que começam com H são latinas ou gregas. Ok, pessoas?
Anônimo.
Cara, insiste em se esconder.
Assinou.
Ah, é, o Lucas Amorim, né?
Mas vamos chamar ele anônimo, apelido carinhoso.
Ele vai ficar como anônimo. Ele falando que é só digitar no Google o Ludo, pra quem não sabe o que é Ludo.
Você procurou, Marcos?
Não, claro que não, né?
Tem um amigo meu.
Claro que não.
Eu ludo pelas coisas que eu...
Mas um abraço pro Lucas Amorim lá de Itabuna. Abraço pessoal de Itabuna lá. Márcio também comentou, muito bom esse formato de programa, blá blá blá, beleza. Tony Varela, sou um dos malucos que o Lucas Amorim indicou o programa. E me sinto agora um total sem o que fazer, pois escutei todos os programas nos últimos 3 dias. Caramba. Alguém aqui que fez o programa consegue ouvir em 3 dias todos os programas? Não, né? Não dá. Você não consegue.
Não dá, porque tem que pagar muita lan house, né, cara? Pra quem não tem internet.
Varela, existe uma especulação solta aqui em Itabuna, pois o Frajola é a imagem e semelhança do nosso chefe, o Vitão. Poderão ser irmãos? Então vamos fazer o seguinte, vamos propor o Tony Varela mandar um e-mail para nós com a foto do chefe, lembrando que, uma coisa que eu quero falar que já, uma coisa puxa a outra, não, agora já ficou mais fácil pro pessoal acessar nosso blog, você não precisa mais digitar blog, spot, não sei o quê, só digitar www.podrir.com ou simplesmente podrir.com e ele vai ser redirecionado direto ao nosso blog. E lembrando que também agora nosso e-mail mudou. Agora você não precisa... Pra quem quiser mandar e-mail pra todo mundo aqui, vai ser de maneira diferente agora. Elder Closter, fala qual que é o seu novo e-mail agora. Porque assim, quando você mandava pro Podrir, você mandava geral. Agora quando você manda pro e-mail do cara, às vezes você quer ter uma conversa direto com o cara. Então, Elder, qual que é o seu e-mail agora?
frajola@podrir.com.
Repita.
frajola@poderir.com.
É, João, qual que é o seu agora?
cotas@poderir.com.
Repita.
É cotas@poderir.com.
Afonso?
Afonso, é?
É, Afonso. A gente ia colocar sequinho@poderir, mas daí...
Ia ficar legal, ia ficar engraçado. afonso@poderir.com.
Repita.
afonso@poderir.com.
E o meu é marcio@poderir.com.
E você, Cadu?
Ah, é Clever...
Essa foi boa. Próximo. É, eu também quero papai.
O e-mail é cleversonfk@gmail.com.
Muito bem, contato, fala com ele. E pra você, então, vou pedir pro Tony, mandar a foto do chefe lá, do chefe dele lá, para contato@poderir.com. Repetindo, contato@poderir.com. E o meu é marcio@poderir.com.
E entra na comunidade, entra no perfil do Orkut, MySpace, Twitter, @poderir.
Falou aí.
E Twitter. Divulga. O carinha lá, o anônimo, vamos chamar de anônimo. Divulga e tá funcionando. Aí, Anônimo, sei que vai demorar um pouco se é baiano, mas até o programa 30, se tiver uns 5 seguidores, tá bom.
É, no Twitter, quem tá segurando.
Quem segura o Twitter?
Quem tá seguindo a gente? As Velhas Azores, que são as velhas do humor. Fernando Cadlu.
Breno. O Cadlu, só um pouquinho, o Cadlu é caipora, porque ele segue só alguns. A gente segue esse caipora. Ele não segue a gente.
É,
mas é o tempo de... Opa! Não estou adaptado à modernidade.
Conheceu agora.
Breno Malheiro e Dani Ducan.
Dani Ducan é o Dede Comedy.
Ah, é? O Dani Ducan, então tá seguindo a gente também.
Malheiro.
Vem, Malheiro, irmão do...
Abraço, Bruno.
Tipo, o cara segue eu também.
Legal. Que você tem dois seguidores.
Cara, mas uma das satisfações da semana foi descobrir que a irmã do Dani, do Daniel Moura, tá me seguindo.
No Orkut, quem mandou um recado pra gente lá foi uma tal de Ângela. Alguém conhece?
Cara, pior que ela escreveu mesmo, né, cara?
Ela escreveu mesmo, a mulher do...
Eu só queria fazer um parênteses aqui. Nossa, um abraço pros parênteses. Que tem uma coisa assim, tem muitos anônimos que não comentam, que não sei o quê. Tem muito mais gente ouvindo o Pode Rir do que vocês imaginam. É. Muito mais gente.
A gente sabe pelo número de downloads.
Vocês imaginam 4. Tem 7.
É muito mais do que você. É quase o dobro do que você imagina.
Você é otimista, eu acho que isso ia 16.
Um abraço especial pro Rafael do podcast
Polegar.
Podiola.
Rafael do Polegar.
Não é do Polegar. É do podcast Podiola. Ele falou que o próximo programa do Podiola ele vai estar divulgando a gente lá. Então um abraço, Rafael Podiola. É www.podiola.mypodcast.com. Acho que é isso.
É isso aí, brother.
Uma coisa que ninguém sabia nessa mesa aqui, eu vou falar agora.
Que eu atualizei meu blog. empadilha.blogpost.com.
Eu li já. Eu já li.
Bom?
Eu não li.
Tem um de português lá que a gente precisa.
Corta essa parte, por favor.
Tá, edita. Não, eu queria falar umas coisas bem rápidas.
Agora
os caras
vão entrar só pra ver. Meu erro.
É, Prêmio Podcast 2009. É o maior prêmio de podcast que tem no Brasil. Nós cadastramos o Pode Rir nesse prêmio. E aí o que acontece? É, são várias categorias. Nós vamos estar na categoria humor. Lembrando que... O puta, a televisão ligada é foda que tira a atenção da gente, né? É, lembrando que os votos a partir do dia 1º do 10. Então a gente já tá alertando desde agora, nos próximos programas, a gente vai colocar o link no blog. E agora, e a gente, por favor, a gente vai votar pra ficar pelo menos entre os 105 melhores podcasts, sendo que só tem 30.
Só tem 90. É. Legal. Tá. E entra no meu Twitter. Você divulgou o teu, eu não posso divulgar o meu. Não quero saber. Vai, eu tenho direito igual.
Vai, fala.
Não vou falar mais também.
Afonso Padilha. Padilha.
Nos tempos que não tinha internet, não precisava ficar divulgando, né, cara?
Nossa. Agora. É.
Nossa, antes era, vamos jogar uma bola depois, pessoal. Agora fica divulgando.
Eu quero falar duas coisas muito rápidas. É o seguinte: tem um cara na Califórnia, Estados Unidos. Não, porque assim, a gente volta e meia tem acesso na Holanda, no Japão. A gente tem um acesso, outro isolado. Só que tem um cara da cidade de Mountain View, na Califórnia, e alguém de Portugal, cara, que tá toda semana. O cara de Mountain View, ele acessa ou é quarta ou é quinta-feira. Ele toda semana tá acessando. Então seria interessante pra gente, se você pudesse deixar um comentário aí pra gente. Ó, sou o cara, ele aparece 30, né?
Vou fazer eu sou dos Estados Unidos, não sei o quê.
Hey, man, man of the California, comment, please. My name is Cotas, please, comment.
Nossa, não, cara, me arrepiou.
Obrigado, gente, obrigado.
Vizinhança vai matar, mas tudo bem. E o cara de Portugal também, gente. Quem tiver em Portugal acessando, pô, manda pra gente, é legal. Manda lá, eu sou daqui, tô ouvindo vocês, vocês são uma bosta, mas legal.
Ora, pois, gajo.
Sunga. Legal. Sunga, nossa primeira noite, o João já falou quase tudo lá. Então, nossa primeira noite foi legal, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, no Bar Tequim, Rua Paula Gomes, 296. Uma curta temporada, curtíssima temporada. Provavelmente só o próximo, só o próximo. E vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma promoção aqui. Quem chegar lá e escuta e falar que escutou o Pode Rir, o programa, falar assim, chega na portaria e fala, o segurança é um cara fortão lá, chega e fala pra ele assim, ó, eu escutei o Pode Rir, vai pagar só R$8. R$8 e ainda vai ter direito a algumas promoções. Do tipo, pediu 4 cervejas no baldinho, a quinta vem na faixa. E a caipirinha.
4 cervejas no baldinho? Vem o baldinho.
E a caipirinha cerveja em dobro, que é o double drink. Você pede uma caipirinha, vem outra.
Okay. Novidades na sexta-feira ou deixa pra depois?
Não, mas já tá certo. As sexta-feiras de outubro a gente vai estar se apresentando no outro bar chamado The Basement. Tamo fazendo sucessaço,
tamo
né?
Tamo foda. Eu e o Danilo Gentili.
Que diga-se de passagem, você
e o Danilo Gentili.
Recuou. Então é isso, galera.
Agora a gente vai discutir o próximo tema.
Isso, exatamente. Vamos discutir o próximo tema, já voltamos.
Foi, tá valendo. Tá valendo, Márcio?
Mas já colocou vinheta antes?
Vai, tá. Eu vou pôr aqui.
Então tá. Nossa, não fica nervoso, Helder.
Tô nervoso.
Depois das discussões, sempre o Helder fica nervoso, não sei porquê. Ele fica fechadinho. O tema, então, que a gente decidiu é a história da televisão sob a nossa visão.
Ou seja, nós
visualizamos. Tudo que nós vivenciamos e tudo que vocês vivenciaram. Ou seja, quem tem uma história pra contar... Puta, eu lembro da época do Chacrinha. Ah, eu lembro da época do Bolinha. Ah, eu assistia MacGyver. Puta, MacGyver é velho Fofão pra caralho. Fofão já entra no infantil, que a gente já tinha feito o programa. Menos infantil, claro. A gente já tinha feito o programa disso. Novela. Certo?
Certo, ou pra mim tá mais do que certo.
Então tá, é isso aí, galera. Fomos!
Qual é o teu nome mesmo?
Acabou o programa nesse dia.
Sorte de quem viu.
Agora pra terminar com muita alegria.
Ah, pra puta que pariu.
Come on! Momento... gozar!
Olá, meu nome é Cleverson, sou o quinto elemento da banda Decafones, mas agora eu serei o cara mais louco por carros da face da Terra. Meu nome é Júnior Alfa Romeo Maserati Júnior. Filho da dona Mercedes e do seu Alfa Romeo Maserati. A minha paixão por carro vem de Palio para Fiat, né? E eu, de tanta paixão assim, eu fui morar em Brasília. Mas como todo mundo sabe, lá o céu tá preto. E aí eu decidi dar uma Passat aqui por Curitiba, já que aqui o céu tá cinza, né? Às vezes o céu tá azul, mas nem sempre. E já que eu tô de Passat, eu vou contar um sonho que eu tive, cheio de adventure. Sonhei que eu tava indo numa fiesta, e aí liguei pra minha Prisma, a Suzuki, que é toda cheia de amarra, gosta de ficar tirando uma ronda com a minha cara. Falei pra ela, Prisma, tô indo numa fiesta, bora? Ela disse, não, Alfa Romeo, não Volvo. Sabe por quê? Porque quando a gente tá junto, a tua beleza me ofusca. Então eu falei, tudo bem, já que você não vai, eu vou. Deixa eu contar que ela é uma besta. Bom, feito isso, eu falei, Volvo, mas antes eu vou no armário e escolher meu melhor figurino. Peguei lá um blazer, uma camiseta, polo, né? Uma corsa jeans e no pezão uma, dá pra esquecer também de Passat, um Gurgel no cabelo e um perfumão Ferrari. Feito isso, cheguei na festa e logo na recepção vi que tinha uma mulher mal encarada. Pensei comigo, quem é essa Vectra me olhando torto? Descobri que era Dona Santana, uma vendedora de bilhete. Cheguei mais perto dela e queria saber o valor. Perguntei, quantum é? Ela me respondeu com sotaque, tá variante entre uno mille e duzento. Aí eu falei, então me dá um aqui. Comprei, né? Você pode até estranhar que eu tenha R$1.200, mas é que aquele dia, na semana passada, eu joguei na Lotus e ganhei um belo prêmio. Entrei, logo na recepção, já tinha uma mulherada que veio me atacando. Eu falei, opa, calma, calma, tem pra todas. Mas tinha muita mulher feia, eu pensei, de 20, se 3 for boa, já tô no lucro. Daí eu... As feias, eu tentei escapar de uma, escapei de outra, mirei outras três assim, mais bonitona, falei, aí eu tenho futuro. Cheguei nelas e levei uns cortes bonitos. Levei uns cortes de uma, uns cortes de outra. Naquela festa eu levei até uns cortes GLS. Mas uma falou que eu não era seu tipo, a outra falou que eu não era palho pra ela. Ah, meu amigo! Aí eu fiquei punto da cara. Chamei dois garçons, veio um de cá, veio um de lada, começaram a correr assim pro meu lado, viram que eu tava a ponto. Falei, me arranja uma bebida mais Ford que você tiver aí. Aí ele trouxe uma Chrysler, bebi, fiquei mais ou menos, entrei numa área assim, área Jeep, só tinha gente famosa. Já dei de cara assim com a Elba, mais à frente lá o nadador Gustavo Porches. Mais adiante lá, aquele de novela lá, o Luciano Zafira, isso. E mais adiante, uma linda, loira, maravilhosa e cantora, Paula Troller. Aí eu cheguei nela como quem não quer nada, eu olhei bem nos olhos dela e disse, e aí, Citroën namorado? Aí ela disse que não, aí já pintou o maior Clio entre a gente. A gente começou com aqueles Rolls Royce todo, aí ela me beijou. Aqui no lado esquerdo, Peugeot no lado direito, foi Peugeot. Resumindo, Peugeot 206 vezes. Aí continuou, daí eu perguntei pra ela, você é uma cantora famosa? Ela disse, não, é sim, não me engane. Ela confessou, sou sim. Aí a gente continuou no Rolls Royce, pedi mais umas Chrysler, bebi, fiquei tudo supimpa, tropecei, caí, levei uns cortes aqui no cotovelo. Ela perguntou, machucou? Machuquei. Posso fazer alguma coisa? Pode. Beija, que sara. Aí ela me beijou aqui, beijou aqui, beijou aqui. Resumindo, beijou 307 vezes. Aí eu fui ficando cada vez mais supimpa. E aí a gente começou a conversar de artista famoso. Ela já pegou no meu Picasso. E a gente já foi pra um hotel classe A. E eu, nossa, que sonho, que sonho. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu levantei a mão pro céu, agradeci a Deus e disse, essa é 10.